Dost acı değil.
Todos somos um. Avante palestra!
Vamos! O melhor ser campeão.
O Palmeiras feminino está na sua primeira final de Libertadores, na primeira participação na competição da sua história. As meninas seguem fazendo muito bonito. Palmeiras e Libertadores é história de amor de fato. Isso é no masculino, isso é no feminino. Obsessão é a palavra. Gente, salve, salve, família da Análise Verdão. Eu sou a Lai. Hoje eu tô aqui com o Matheus pra gente falar desse jogo de semifinal do Palmeiras Feminino. As meninas eliminaram hoje o América de Cali. Passamos por 1-0, gol da Ari Borges. Hoje a gente tem bastante coisa pra falar. Foi um jogo onde o Palmeiras se impôs bastante, fez ótimos momentos. Tiveram aí algumas coisas que a gente vai comentar, algumas coisas até mentais, assim, que a gente observou nas meninas, mas, de toda forma, estamos aqui muito felizes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente. E boa noite, Matheus.
Boa noite, Lai. Finalistas. Para quem realmente achou que a temporada tinha acabado após o Brasileirão, ela realmente não acabou. Olha, Libertadores aí, o Palmeiras tendo a oportunidade de acabar a temporada bem e acredito que merecido, porque o time foi regular, mas infelizmente acabou chegando nas fases finais das competições e tendo oscilações que é normal e que acabaram acontecendo esses problemas dentro do elenco que consequentemente fizeram com que o Palmeiras tivesse essas oscilações e fosse eliminado. Porém, agora dá para ver que o time está bem unido e mais finalista do que nunca.
É isso, como é bom, gente, a gente está aqui falando disso. Eu acho que o que o Matheus falou sobre a temporada não ter acabado é muito real. A gente vê, inclusive, um grupo muito mais unido agora, decidido. Eu e a Val, a gente estava comentando no Space de segunda-feira, que o Palmeiras não tem uma casca de Libertadores, porque é a primeira Libertadores que o Palmeiras joga, né, na sua história do futebol feminino, mas é um time que foi cansando de bater na trave, desde a reativação do projeto lá em 2019. O Palmeiras tem dois títulos da Copa Paulista, mas bateu na trave no Brasileiro, bateu na trave esse ano de novo, caiu na semifinal pro Corinthians. A gente tava ali cansando de ser no quase. E aí o Palmeiras chegou na Libertadores depois de muitas coisas que aconteceram ao longo desse ano, né? Quem acompanha o time feminino aí do Palmeiras sabe. Não vem muito aqui ao caso, mas aconteceram muitas coisas, inclusive aí uma eliminação muito triste, contra o Corinthians, né, dentro da nossa casa. Mas é impressionante o quanto o Palmeiras usou isso a seu favor. O Palmeiras parece que se inspirou em tudo, todos os quases aí ao longo desses anos, e chegou na Libertadores e foi se tornando capaz de ser aí um finalista ao longo da competição. A Libertadores é um campeonato diferente, um campeonato curto, né, bem diferente da masculina. Mas a gente viu aí o Palmeiras fazendo bons jogos. E hoje a gente tá aqui para falar dessa classificação. O nosso primeiro tempo, Matheus, foi um primeiro tempo onde o Palmeiras se impôs bastante no jogo. O Palmeiras estava atacando bem, o Palmeiras estava se defendendo muito bem também. Foi um primeiro tempo assim de imposição nossa o tempo inteiro, né? A gente viu aí o América de Cali encontrando poucas oportunidades de ataque, criando muito pouco, e o Palmeiras ali, pressionando, chegando bastante no ataque, chegando bastante na área, tentou bastante de fora da área também, né, as meninas tentaram várias vezes. Queria que você desse aí um panorama geral do que você achou desse primeiro tempo e depois a gente vai comentando aí alguns destaques.
É isso mesmo que você falou, Lai. O Palmeiras no primeiro tempo muito superior, demonstrou logo no início a diferença técnica, né, da equipe para o adversário, e isso em todos os sentidos, na questão tática, na questão técnica, o Palmeiras foi superior, e no até na mental, no primeiro tempo, eu acho que pode se dizer que o Palmeiras foi superior ao América. O Palmeiras, qual que era a ideia do Palmeiras? O Palmeiras atacando, o Palmeiras viu que o América queria anular os lados do campo, acabar com as tabelinhas que o Palmeiras adora fazer pelos lados do campo, usando suas laterais, com a Bruna Caldeirão avançando, recebendo no espaço para fazer cruzamentos na área. Então, o América de Cali chegou um momento que tinha cinco jogadoras na segunda linha, onde acontecia um balanço muito rápido. Então, mesmo o Palmeiras invertendo essa bola, virando essa bola muito rápido de lado, o América não tinha dificuldades para marcar. Porém, o que acontecia? Quando o América fecha bastante os lados e gera essa superioridade de 2 contra 1 pelos lados, ele deixa bastante o meio livre. E aí foi onde a Andressinha e a Júlia foram essenciais, porque souberam identificar e encontrar esses passos para achar Ari, Duda livre, Zanerato. E isso fez com que o Palmeiras criasse algumas oportunidades no primeiro tempo. O chute de fora da área que você falou, teve um que a Bia desce lá, sai das zagueiras, ela desce para receber a bola na entrelinha, ela pisa para jogador, pisa para área ou para Duda, se eu não me engano, e uma das duas bate. E aí só que a goleira defende. Aí teve o chute da Ari também, que foi passou perto. Então, assim, o Palmeiras não conseguiu pisar muito no primeiro tempo na grande área do América de Cali. Porém, o Palmeiras conseguiria criar oportunidades. Acho que o que faltou para o Palmeiras, agora já falando um pouco sobre as deficiências do time, é profundidade. A Bia, quando ela descia, fazia essa jogada que eu te falei, de sair das zagueiras e descer, a zagueira acompanhava e ficava um espaço vazio. Só que não tinha ninguém para ocupar, porque a Bianca, hoje, ela estava na amplitude, dando largura para o time. Então, quando ela joga por dentro, ela geralmente ocupa esse espaço. Ou quando a Carol está jogando com a Bia, a Carol ocupa. Ou vice-versa, ou a Carol desce para receber a bola e a Bia ocupa. Então acabou que não tinha ninguém para fazer isso com a Bia, e aí acabava que o Palmeiras só tinha como solução essa bola, que era o chute de fora da área. Porém, o Palmeiras em alguns momentos encontrou bolas recebendo entrelinhas e aí atacava a última linha com as laterais. E aí o Palmeiras trazia a bola de dentro para fora, o que eu achei muito bom. Teve um lance, acho que bem no comecinho do primeiro tempo, que a Calderan recebe assim, só que ela erra o cruzamento, mas que já demonstrou as intenções do Palmeiras. Porém, é o que eu falei, acho que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, só que faltou isso, profundidade. Faltou uma ocupação melhor dos espaços ali no último terço para gerar oportunidades. Agora, defendendo, o Palmeiras foi muito bem, não pode falar nada. O Palmeiras anulou qualquer oportunidade do América de Cali criar. O Palmeiras tirou os espaços, o América de Cali recuperava a bola e logo perdia, porque o Palmeiras tinha um pós-perda muito eficiente. Quando o América de Cali ia fazer a sua saída, se tinha apenas como opção um chute para um jogo direto, e aí o Palmeiras foi muito bom para ganhar essa primeira bola aérea e aí ganhar a segunda bola também, para ficar com a bola, é muito importante para fazer a manutenção da posse. E aí acabou que o América de Cali não teve muitas oportunidades. A transição ofensiva no América de Cali também foi nula, porém, em alguns momentos, acabou assustando, porque é o seguinte. Acho que as jogadoras tomaram alguns erros, tomaram algumas decisões erradas, tipo saídas erradas de bolas. Teve uma, principalmente pela lateral. O América gostava de subir essa linha, e aí pelo lado da Poliana, o América subia, geralmente quando a Poliana recebia. E aí, quando forçava esse passe, o América recuperava essa bola e aí já saía em transição muito rápido. Teve um lance que chute, teve um chute logo no comecinho do jogo com o América de Cali, teve uma grande oportunidade que a bola passou ali bem perto da trave assim, assustando a Julie. Então, mostrou também muito da intenção do América de Cali, que era sair em transição, já que não tinha muito espaço em organização ofensiva.
Matheus, isso que você falou sobre a defesa, eu acho muito legal, porque ao longo dos jogos da Libertadores, eu e a Val, a gente vinha batendo bastante na tecla de comentar a defesa, porque é uma defesa nova, né, que a gente tá vendo no Palmeiras. A gente teve aí anos onde a Agostinha e a Thaís foram as zagueiras titulares, e agora que elas não estão mais no time, o Palmeiras trouxe a Poliana, né, que joga ali como lateral e como zagueira, e colocou a Júlia Bianchi e a Catrine para fazerem aí esse trio de última linha. Em alguns momentos a Poliana sobe para a lateral e deixa a Júlia e a Catrine lá, em outros momentos a Catrine sobe para a lateral e deixa a Júlia com a Poli. E a gente até, no primeiro jogo, a gente conversou, eu e a Val, sobre a questão dele não colocar a Dai como titular e tudo mais, e que a gente ia ver como ia funcionar essa defesa ao longo da competição. A gente até falou, se questionou no primeiro jogo, como seria quando o Palmeiras começasse a pegar times mais fortes, se ele ia mudar, se ele ia deixar assim mesmo, porque é uma zaga que foi se adaptando, né? Que precisava se adaptar e foi se adaptando. E é engraçado o quanto encaixou e deu certo, né? Apesar de ser uma zaga nova e de serem jogadores que não jogam necessariamente na zaga, né? Porque a Catrine sempre jogou ali mais na lateral, no Palmeiras, no caso, e a Júlia Bianchi é volante. Mas como o time encaixou, né? Essa defesa e tá dando conta mesmo em jogos mais difíceis, como foi hoje, no caso, na semifinal.
Então, essa questão da Catrine, às vezes trocar com a Poli, é o seguinte: a Poliana, ela não tem a característica de ser uma zagueira construtora. Logo, dificultaria para o Palmeiras construir desde trás a saída curta que o Palmeiras gosta tanto, que o Belly preza o time. Então, qual a ideia do Belly? Se você perde as suas duas jogadoras, porque antes ele tinha a Thaís e a Agus. A Agus não era tão boa na saída. A Thaís era muito boa. E aí você perde. A partir do momento que o Palmeiras perdeu essas duas, a única que poderia fazer isso era a Júlia. Porque a Júlia hoje, ela é uma jogadora que pode iniciar tanto numa saída de três, sendo uma terceira zagueira, como sendo um na frente das zagueiras e aí recebendo de costas. Então o Belly pensou: acho melhor colocar a Júlia de zagueira. Tanto é que nos primeiros jogos da Júlia, como zagueira, dá para ver que claramente ela não tem muito os conceitos defensivos de uma zagueira. Ela não tem uma noção de cobertura, porque é o seguinte: como quando você joga com volante, você sabe que tem a zagueira. Então, se a bola passar de você, você sabe que vai ter uma cobertura e você sabe a distância que a sua companheira está de você. Agora, a Júlia ainda estava pegando esse tipo de noção. E contra o Corinthians na semifinal do Brasileirão, quando ela jogou como zagueira, a gente sofreu com isso, porque ela ainda não tinha essa noção, estava sofrendo. O controle da profundidade também, que é evitar que o adversário empurre você e chegue até o gol. Então ela estava ainda dominando os conceitos de uma zagueira. E aí hoje você vê claramente que ela melhorou. Hoje ela já tem uma noção melhor de cobertura como zagueira. Ela sabe melhor controlar a profundidade, fazer uma linha de impedimento melhor. E isso é importante. A Júlia evoluiu bastante. E aí, quando ela evolui nos conceitos defensivos, fica tudo mais fácil, porque você tem uma qualidade com bola dela absurda, porque ela faz uma saída muito boa, e é isso aí, só agrega pro Belly agora. Eu acho que a Julia deve se manter como zagueira, eu acho que provavelmente o Belly vai manter ela como zagueira, mesmo o Palmeiras trazendo uma, acho que será difícil alguém desbancar ela, até pela qualidade dela. E a questão da Catrinha é isso aí, a Catrinha ela pode fazer a lateral, ela pode fazer a zagueira e, por exemplo, em alguns momentos do jogo, que nem você falou, a Catrinha abandonava a lateral e aí a Camilinha ocupava e aí a Catrinha virava zagueira. Só que também, em outros momentos, a Catrinha virava a lateral e a Camilinha virava meio que uma meia esquerda, que é o que a Camilinha faz também. Então é algo interessante para o esquema do Belly, essa questão do jogo com bola e sem bola. Então eu gostei bastante de como a defesa está se comportando. Estou achando legal essas variações e muito interessante para o que o time tem como intenções.
Matheus, perfeito. Acho que tudo isso que você falou a gente viu muito claramente nesses jogos da Libertadores. E é impressionante o quanto a Júlia se adaptou rápido a essa nova função dela. Acho que tem muito a ver com a jogadora que a Júlia é, porque a Júlia é uma jogadora de muita qualidade. Já foi eleita aí melhor volante do Brasil. E era sobre isso que eu queria conversar com você também. Quando a gente coloca ela ali na zaga, a gente perde ela como volante, né? E avaliando o time do Palmeiras como um todo e falando do jogo de hoje também, você acha que faz alguma falta ainda a Juliana Volância ou o Palmeiras tem as peças para cobrir ela ali?
Então, Lai, eu acho que o Palmeiras tem a ganhar, né? Porque a Júlia, como eu falei, a Júlia evoluindo nos conceitos defensivos, ela se torna uma zagueira melhor, ajuda o Palmeiras na construção e ainda dá espaço para outras jogadoras. Porque, por exemplo, com a Júlia como volante, você tem que escolher entre Ari ou Duda. Porque a Andressinha, eu acho que hoje é uma peça que é impossível você tirar. A Andressinha, o que ela tá jogando futebol é brincadeira, né? A Andressinha hoje é um dos grandes nomes do Palmeiras, com bola e sem bola. Sem bola ela pressiona muito bem, com bola ela ajuda na distribuição, ajuda o Palmeiras a fazer essa manutenção da posse. Então, a Andressinha hoje, ela se tornou o que a Giulia Bianchi era ano passado. Então, a escolha no final pro Belly seria como entre ou você escolheria Duda ou você escolheria Ari. Agora não, agora ele pode simplesmente manter as duas e você tem duas jogadoras que finalizam bem, que chegam na área bem e que podem levar perigo. Então você não precisa tirar elas, entendeu? Escolher uma ou outra. Então acho que a gente tem a ganhar bastante com a Júlia evoluindo como zagueira.
Eu acho que isso é muito interessante também, porque a gente vê uma característica do Palmeiras muito forte nisso tudo que aconteceu, né? Nisso da Júlia sair da posição dela ir para uma outra posição, dela melhorar e se tornar uma opção não mais improvisada, mas como uma escolha mesmo do Belly. E isso que você falou sobre dar mais espaço para as meninas no elenco. Eu acho que assim, o Palmeiras tem a característica de ser um time muito mais focado na função de jogo das meninas do que na posição delas. E isso a gente vê porque o Palmeiras se mexe muito dentro de campo. A gente já comentou um pouquinho disso na questão da defesa, nessa movimentação da Poli, Júlia, Catrine, Camilinha também, ali atrás, mas na frente também a gente vê isso. O Palmeiras se mexe bastante dentro de campo. Quando precisa voltar para cobrir, as meninas, sabe, elas se movimentam, elas conversam muito bem. E eu acho muito legal isso que você falou, sobre a Ari e a Duda, porque ano passado era uma coisa que a gente via acontecer muito. A gente via muitos jogos da Duda, mesmo quando a Duda estava muito bem, ela ficando no banco porque ele realmente tinha que escolher, né? E esse ano, nesse momento, né, a gente podendo ver as duas ali, a gente vê como elas são essenciais. Hoje mesmo a gente citou que o Palmeiras estava tentando bastante de fora da área, que é um recurso que o Palmeiras tem. O Palmeiras não pisou tanto hoje, dentro da área, mas isso não quer dizer que não seja por qualidade para isso, porque o Palmeiras sabe jogar ali, se aproximando bastante, pisando bastante dentro da área. Mas, mesmo assim, mesmo com isso, mesmo com essa capacidade bem definida, né? O Palmeiras também tem esse recurso de chute muito forte de fora da área. A gente tem isso com a Camilinha, a gente tem isso com a Duda, a gente tem isso com a Ari. E a gente viu muito isso hoje, as duas, né? Tanto a Ari quanto a Duda chutando de fora de área, tanto em jogadas corridas quanto em bola parada. E quando a gente está falando de jogos onde a gente precisa definir e marcar gols, né? A quantidade de gols faz muita diferença. Hoje, tudo bem que a gente passou ali com um placar de 1 a 0. Poderia ter sido mais tranquilo, mas o Palmeiras criou bastante, teve a maior parte das chances foram do Palmeiras, mas é muito bom, né? A gente ter essa opção de jogadores com essas características e não precisar escolher entre uma delas. Eu acho que assim, o Palmeiras encaixou muito bem nessa Libertadores. Tá sabendo jogar Libertadores e acabou que foi se escrevendo certo por linhas tortas, né? No final, a gente tá na final com uma zaga super diferente que se encaixou nessa competição, porque nem teve tempo para ser testada muito antes do Palmeiras viajar para Libertadores. E no fim das contas tem dado super certo. O que o Matheus falou também, voltando agora, pro ataque, o Palmeiras teve, né, as principais chances do jogo, mas a gente viu ali em muitos momentos que o Palmeiras chegava até a área e a gente via jogadoras ali sozinhas, isoladas. Por vezes foi a Bia Zanerato, a maioria das vezes, na verdade, foi a Bia. E acho que para resolver isso, partindo para o segundo tempo, o Ricardo Belli fez uma substituição que foi colocar a Carol, acredito eu, que pensando na profundidade que ela poderia dar para o time. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa substituição, porque ele tira a Duda, né, que estava fazendo uma boa partida, estava sendo essencial, ela tinha acabado de cobrar uma falta, foi ali na frente do gol, assim, fora da área, né, ela cobrou a falta. O América de Cali estava fazendo também bastante falta nas meninas para tentar parar o ataque do Palmeiras. Estava fazendo bastante falta ali próximo da área. E contando mais com a sorte do que com o juízo, né? Porque o Palmeiras bate muito bem. E a Duda tinha acabado de bater uma falta dessa, estava sendo ali importante para o jogo. E ele tira para colocar a Carol. Queria que você avaliasse um pouquinho essa substituição.
Então, amiga, sobre a substituição, assim, pensando com a cabeça do Belly, tendo em vista que nós vamos ter uma final daqui 2 dias, a Duda é uma jogadora essencial para o meio de campo. A Andressinha é uma jogadora essencial para o meio também. Então, você precisa ter um meio do time muito intenso, sempre pressionando. Só que isso desgasta, tendo em vista que o Palmeiras está jogando na altitude. Então, eu acho que a única solução para isso, o Palmeiras é fazer essas substituições para evitar esse tipo de desgaste, é ter esse controle. Eu acho que a substituição da Duda, que fazia uma boa partida, foi mais para ter esse controle, para ela não se lesionar, para não ter um desgaste a mais para a final, do que uma substituição porque estava achando o jogo da Duda ruim. Claro, ainda era muito cedo e tal, mas a entrada da Carol foi realmente para suprir também esse problema que eu falei agora há pouco, da questão da Bia estar muito sozinha, da questão da Bia abrir espaço só não tem ninguém para ocupar. Tanto é que melhorou isso. Só que aí o Palmeiras passou a. Como eu posso colocar em palavras? O rendimento do time caiu. E aí a Carol acabou tocando pouco, o Palmeiras passou a criar pouco e deu bastante a bola para o América de Cali. E acho que por isso não surtiu tanto efeito a presença da Carol. Mas de qualquer forma, a entrada dela é uma maneira de você descansar as jogadoras, porque eu acho muito importante, porque quem mais sofre é as jogadoras de meio campo, porque as jogadoras de meio campo, elas têm que cobrir um espaço maior, elas têm que estar atenta à cobertura, têm que estar bem com energia para pressionar, para saber a hora de subir o bloco, para saber a hora de manter o bloco, para deixar o time bem compactado. Então, eu acho que por isso o Belly fez essa alteração.
Primeiro tempo que fez, e aí, conforme o jogo foi acontecendo, houve uma queda de rendimento, né? As meninas pararam de atacar tanto assim, e o América de Cali, né, que não tinha muito mais o que perder, porque já tava 1-0 no placar. Gente, comentando um pouquinho sobre o nosso gol de hoje, gol marcado pelo Ari Borges, merecidíssimo. Ari tá fazendo uma Libertadores muito boa. Ari tá num momento muito bom da carreira dela. Ela foi pra seleção, voltou da seleção jogando super bem. Ela teve ali uma lesão no meio do ano, mas voltou com tudo, jogando super bem. No Palmeiras tá fazendo, sim, jogos de alto nível. E nessa Libertadores, assim assim também, hoje, merecidíssimo o gol dela, não é o primeiro gol dela na Libertadores, e ela fez, assim, muito por merecer. Hoje o gol dela foi ali num cruzamento da Bianca, cruzamento perfeito, observou muito bem ali a movimentação das linhas do América de Cali, cruzou, achou a Ari, que fez de cabeça. O Palmeiras também tem feito muito gol de cabeça. É outro recurso que o Palmeiras tem, e que não tá deixando de aproveitar nessa Libertadores. E o gol de hoje foi muito parecido com o gol do Endrick, que o Rony cruza pro Endrick no jogo, onde o Endrick fez seu primeiro gol lá no Palmeiras, né? No profissional. Então foi até legal de ver. Mas o nosso gol, Ari Borges. Queria que você falasse um pouquinho dela antes da gente partir pro restante do jogo, né, ali, que houveram um pouquinho algumas mudanças, né?
Antes de falar do nosso gol, acho importante falar sobre como a Ari representa muito para o clube e não tinha ninguém, acho que talvez a Bia, que merecesse esse gol. Claro, foi um gol para a final, mas é o gol da primeira final do Palmeiras. Então, eu acho que a Ari merecia bastante por tudo que ela representa pro projeto, pelo carinho que ela tem pela torcida, pela identificação que ela criou nesses anos pelo Palmeiras. Então, acho que ela era merecedora desse gol. E na hora do gol, a Ari foi muito inteligente, porque ela identifica o espaço entre as zagueiras, e a zagueira ficou bastante em dúvida, porque tinha uma outra jogadora do Palmeiras atacando o espaço na segunda trave, e tinha a Ari ocupando o espaço que a Zanerato deixou quando ela saiu de dentro da área. E aí ela ficou em dúvida, e quando a Andressinha toca na Bianca Brasil, ela não soube o que fazer, e aí a Ari foi muito esperta, infiltrou e cabeceou perfeitamente. Uma jogada muito bem feita pelo Palmeiras e muito parecida com o gol do Endrick mesmo.
É isso, Matheus. E depois do gol, né? O Palmeiras, assim, continuou pressionando bastante. Você via que era um time que queria matar o jogo. O Palmeiras teve ali um jogo ainda intenso, tava indo ali para cima. Teve bastante volume de jogo até que começou a segurar um pouco mais. Teve aí uma queda de. Não uma queda de rendimento, porque parece que o time passou a jogar mal. E não foi assim, pelo menos a princípio. Depois a gente teve alguns probleminhas aí que a gente vai comentar mais pro final. Mas o Palmeiras baixou um pouco o ritmo. E com isso, o América de Cali começou ali a tentar de tudo quanto é jeito. Afinal, né, tava caminhando aí pro final da partida, era um tudo ou nada pro América de Cali, que começou a tentar de tudo quanto é jeito buscar um contra-ataque, tentou ali umas bolas de tentando fazer uma ligação direta para tentar chegar no ataque de alguma maneira. E começou também umas provocações assim em cima do Palmeiras, né? E começou aí um show de faltas, um show de cartões ali. Queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso.
Então, amiga, essa queda de rendimento está muito atrelado, acho que ao cansaço do Palmeiras também, porque vocês ganharem altitude não é fácil. E assim, acho que as meninas, claramente com o cansaço, o mental e a concentração delas caíram e logo passaram a cair na pilha também das jogadoras do América de Cali, porque começaram a catimbar. E aí você vê que a Bruna, no lance da Bruna, o que acontece? Ela toma a primeira na cara, se não me engano, acho que acerta a cara dela. Foi isso, acho que foi, acertou a cara. E aí ela devolve logo em seguida. Então ali já é uma amostra que o Palmeiras estava perdendo meio que os trilhos. Que se é um lance ali, se tem VAR, não dá pênalti, claro, porque acho que a comentarista até falou que já era um lance que já tinha finalizado tudo. Porém, as duas seriam expulsas, ou a Calderan seria expulsa e a outra tomaria amarelo. Então, é uma coisa que o Palmeiras tem que estar atento, porque já aconteceu em outras situações das meninas caírem em pilha e serem expulsas. Então, as meninas precisam ter calma nesse tipo de momento. Você vê que depois, logo em seguida, a Ari fez uma falta também desnecessária, que não precisava, um carrinho bobo. E aí começou, né? Esses carrinhos bobos que aí passaram a afetar bastante. O Palmeiras começou a ser um time muito faltoso e o América de Cali identificou isso e passou a provocar. E eu, sinceramente, eu não vi a hora do jogo acabar porque eu tava com medo de alguém ser expulso.
Eu tava com medo também de alguém ser expulso, e eu tava com medo da gente tomar um gol no final. O Palmeiras teve ali o domínio das chances no jogo inteiro, e aí chegou no final, começou a dar aquele nervoso, porque o América de Cali realmente não tinha o que perder. O Palmeiras baixou ali a intensidade do jogo, então passou a ter menos chances de matar o jogo. E o América de Cali começou a pesar mesmo na nossa mente. Uma coisa que eu e as meninas tinham, a gente comentou no Space de segunda, era justamente isso, né? Que o Palmeiras estava parecendo muito maduro nessa Libertadores nesse sentido, porque em muitos momentos aqui no Brasil, jogando as competições tipo Brasileirão, as finais, né, que o Palmeiras disputou. A gente ouvia algumas pessoas falando isso, que o Palmeiras não tinha cabeça para jogar jogo assim, jogo decisivo, jogo mais tenso assim, né? E a gente via muito aqui no Brasil o Palmeiras tendo dificuldade de sofrer. E nessa Libertadores a gente viu o Palmeiras com muito mais capacidade de retomar o jogo quando as coisas começam a dar errado. Por exemplo, dando um exemplo do último jogo, que a gente tomou um gol, no momento onde o Palmeiras também estava melhor na partida, a gente tomou um gol, e o Palmeiras precisou buscar a virada. Foi uma virada histórica. No último minuto, a Dai fez o gol aí que nos levou para a semifinal. Mas a gente já viu o Palmeiras com uma outra cabeça, com uma cabeça mais madura. Mas hoje a gente ainda viu o Palmeiras sofrendo um pouquinho com isso. As meninas começaram a cair na pilha, do Cali. Esse lance que o Matheus comentou da Bruna Calderan, se tivesse VAR, provavelmente ela teria sido expulsa. Porque ela realmente vai assim com o cotovelo. E foi assim, desnecessário, sabe? Não era. Não precisava. E ela teria sido expulsa se tivesse VAR. E o VAR, inclusive, é uma coisa que a gente pede muito, né? Tem na final, mas é o único jogo que tem. E nos outros jogos que são decisivos também. Pode prejudicar, né, a equipe, as equipes. Então, assim, a gente teve sorte ali, ficou barato até pra gente os cartões, o cartão, né, das meninas no final do jogo, porque eu também tava com bastante medo da gente perder alguma jogadora por cartão vermelho. Então, a gente fala muito sobre a necessidade do VAR, em algumas nas decisões, né, do futebol feminino, e na Libertadores a gente só tem VAR no final. Isso é uma coisa que hoje, se a gente tivesse o VAR ali, provavelmente a gente teria perdido a Bruna Calderan nesse lance que o Matheus estava comentando, né, que ela vai com o cotovelo. Foi um lance assim desnecessário, as meninas estavam ali caindo, na pilha do Cali, e a gente já conversou, nos outros podcasts e também no Space o quanto o Palmeiras entrou com uma cabeça diferente nessa Libertadores. A gente estava vendo o Palmeiras jogando com mais pé no chão, com mais consciência, sabendo sofrer, o que é muito importante numa competição assim, porque a gente via aqui no Palmeiras, aqui nas competições nacionais, que o Palmeiras muitas vezes saía assim atrás do placar e já desmontava. A gente já via ali uma queda muito grande, e nessa Libertadores a gente não tá vendo isso. A gente viu um Palmeiras que conseguiu buscar um resultado histórico no jogo passado, no jogo de hoje também. Teve ali bastante calma a maior parte do jogo para chegar no final e começar a cair na pilha das adversárias e correr o risco, né, de ter alguma jogadora expulsa. Mas felizmente não vimos isso acontecer. A gente viu, o Palmeiras passando merecidamente, e depois do América de Cali, jogando bola para isso, com um gol de uma jogadora que merecia muito ter feito, como a gente já comentou sobre. E agora, falando um pouquinho dessa final, estamos na final pela primeira vez, faremos a final contra o Boca Juniors, que ontem eliminou o Deportivo Cali nos pênaltis. E acho que é legal a gente comentar algumas coisas sobre as nossas adversárias. A primeira coisa que eu queria comentar, só para a gente conhecer um pouquinho do Boca, vou falar um pouquinho da campanha dos três jogos da fase de grupos. O Boca encerrou, essa primeira fase como líder do grupo dele. A campanha teve um empate e duas vitórias. O saldo de gols, ficou em 4, marcou 8, sofreu 4. Depois daí de ter classificado como líder da competição do grupo, né, no caso, o Boca foi ali para as quartas de final e pegou o Corinthians e eliminou o Corinthians. O jogo do Corinthians foi 2-1 para o Boca Juniors, e eles passaram e pegaram o Deportivo Cali, segurou ali o jogo. Levou para os pênaltis e venceu nos pênaltis. Nos pênaltis, o Deportivo Cali não fez nenhum e o Boca fez 3. Então, é essa a equipe que vai enfrentar o Palmeiras, né? Que tá até aqui invicto na competição, 100% na competição, só ganhou, não empatou nenhuma vez. Tem um saldo de gols bem legal. Jogou muito bem os seus jogos até aqui, embora algumas dificuldades que a gente já comentou, mas foi superior a todos os adversários que pegou até aqui. E agora pega o Boca. Queria que você comentasse um pouquinho, Matheus, do que você acha que a gente pode esperar do Palmeiras e o que a gente precisa melhorar também para essa final.
Assim, eu acho que para melhora, vamos começar nessa parte. A melhora é realmente, primeiro, mental. Eu acho que é a parte mais importante. O Palmeiras precisa melhorar a parte mental. Porque eu acho que o Palmeiras teve um nível de concentração e mental no primeiro tempo bom, porém no segundo tempo cai, então, que nem nós falamos. Então, eu acho que o Palmeiras precisa ter o controle 100%, não pode ter apenas só de uma parte do jogo, porque a equipe do Boca é uma equipe bastante concentrada e se mostrou assim contra o Corinthians, jogando 95 minutos concentradíssimas, com o Corinthians pressionando, com o Corinthians perdendo oportunidade demais. É uma equipe que, assim como no masculino tem fama de sofrer, esse do feminino também tem fama de sofrer, de saber sofrer. O Boca é uma equipe difícil, por mais que tem ceda bastante espaço, ou poderia ter sido goleado pelo Corinthians, poderia, mas é uma equipe que tem seus méritos, tem uma goleira muito boa e é uma equipe com um mental bastante ajustado. Agora, a questão técnica, eu vejo o Palmeiras tecnicamente muito melhor, porém nós vimos um Cali que era tecnicamente melhor que o Boca, nós vimos um Corinthians que era tecnicamente melhor que o Boca também caírem para elas, então eu acho que nós precisamos ter atenção. Agora, a questão tática, eu acho que tática e aí também entra técnica, né? Porque a gente precisa aproveitar as chances que aparecem no jogo. É final, chances, perder uma chance vai custar caro, então o Palmeiras precisa ter bastante concentração novamente. Bato na tecla da concentração, porque isso vai fazer diferença se nós quisermos ser campeões.
Matheus, uma coisa que eu e a Gil, a gente estava conversando no grupo, sobre o Boca, é que assim, o Boca é um time que não gosta muito de ter ali muita posse de bola, né? Tanto no jogo do Corinthians quanto no jogo de ontem, deu bastante a bola para o adversário e soube ali aproveitar as oportunidades que teve. E o Palmeiras do Berry é um time que gosta bastante da bola. Então, como que a gente pode fazer para a gente jogar com esse Boca que tem justamente essa proposta de não ficar tanto ali com a bola? Porque talvez isso faça com que as meninas pensem que tem ali o domínio do jogo, quando é justamente a proposta do Boca. Queria que você comentasse como fazer para jogar com um time assim.
Então, é a inteligência de você utilizar a bola a seu favor, porque é o seguinte, eu vejo o jogo de hoje muito parecido com o que deve ser a final. O América de Cali também cedeu a bola para o Palmeiras e deixou o Palmeiras construir. Claro, o América de Cali subiu mais os blocos. O Boca não é um time que sobe tanto assim. O Boca gosta de um bloco médio, às vezes até joga com um bloco baixo. Raramente são o Boca sobe o bloco a ponto de pressionar as zagueiras. Então, assim, o Palmeiras terá mais liberdade para sair, porém lá na frente não vai ter tanto espaço. Então, o Palmeiras vai precisar utilizar do movimento sem bola para você abrir espaço nessa defesa do Boca. Então, se a Bia abrir espaço atraindo uma zagueira, vai precisar de alguém mais do que nunca ocupando aquele espaço. Se a Bianca abrir um espaço na amplitude e conseguiu atrair a lateral, vai precisar de uma Calderan atacando aquele espaço. E é assim que o Palmeiras vai jogar. E, novamente, muito cuidado com os passes forçados, porque passe forçado com um time que sabe recuperar bem a bola e que transita muito rápido pode acabar causando contra-ataques que, infelizmente, podem gerar ocasiões para o Boca. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado com isso.
É isso, gente. Terminamos hoje de avaliar aqui como foi o nosso jogo. Projetamos o jogo contra o Boca. Falamos um pouquinho do que a gente pode esperar, de como é o perfil do Boca para você que não assistiu os jogos, né, delas. E agora o foco é total na sexta-feira. O Palmeiras joga com o Boca, sexta, dia 28. Às 9 horas, às 9 horas, ó, às 19 horas, no horário de Brasília, né? Então, foco é lá. A gente vai estar aqui pra falar, né, do resultado depois na sexta. A gente vai estar lá no Twitter também, fazendo tempo real. Segunda-feira tem Space das Palestrinas, então conteúdo não vai faltar. A gente espera muito estar aqui pra falar aí de um título que vai vir para coroar tudo o que a gente viveu desde 2019. A gente está aí olhando agora com os focos totais assim para aí o título que pode marcar a história do Palmeiras feminino coroar essa história que as meninas têm feito desde a reativação. É o nosso momento auge, assim, desde que a gente retomou. E aliás, né, desde que o Palmeiras feminino surgiu, porque nunca tinha disputado uma competição como a Libertadores, e agora estamos aí nessa expectativa. Esperamos muito que as meninas consigam ser campeãs, porque vai ser a coisa mais linda. E a gente está prontíssimo para analisar isso depois, né, Matheus?
Com certeza, e eu não vejo a hora e que seja uma análise assim de um resultado muito positivo. Eu estou muito feliz e muito ansioso.
É isso, a gente está muito orgulhoso das meninas, muito feliz mesmo. É assim, gratificante até para a gente que está aqui cobrindo as meninas sempre, acompanhando elas sempre, para a gente que acompanha, para vocês que acompanham também as meninas. A gente sabe que é um sentimento assim de gratidão até. É muito gostoso estar aqui contando essa história. E é isso, Matheus, muito obrigada pela companhia hoje. E vamos ver, né, se sexta você vai estar aqui no podcast com a gente, mas de qualquer forma, até o próximo podcast.
Farei de tudo para estar aqui no podcast com vocês na sexta e, se Deus quiser, teremos um resultado positivo e a gente vai estar aqui super feliz na sexta-feira. E lá, é sempre um prazer gravar um podcast para você. Muito obrigado para quem nos ouviu e sigam a gente nas redes sociais. Olhem tudo porque vai ter conteúdo sobre isso após a final.
É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Matheus, mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Seremos, se Deus quiser. Avante, Palestrinas.